Boa tarde e sejam bem-vindos. Está no ar a sentença. Hoje abrimos as portas deste tribunal para analisar um caso muito peculiar que envolve um rosto da TVI. A vida em casal, por vezes, pode ser bastante turbulenta. Amar não chega, já dizia Gandhi. O caso que trazemos a esta sala tem como título A Faca no Frigorífico. De um lado da tribuna temos Mafalda Castro, 30 anos, apresentadora da TVI e vem de Lisboa. Em sentido contrário, Rui Simões, 36 anos, trabalhador independente e também vem de Lisboa. Sintam-se os dois cumprimentados. Mafalda, comece por si. Qual é a sua posição nesta história? A que deixa a faca da manteiga no frigorífico ou assim que usa para barrar o pão, coloca e bem na máquina de lavar?
Boa tarde, João. Já deu para perceber de que lado é que está, não é?
Eu sou imparcial, sempre. Se lhe dei a entender isso, apresento desde já as minhas desculpas. Continuo.
Pronto, mas não fui eu que decidi trazer este caso a tribunal. Só para ficar bem claro o que se passa, é o seguinte: cada vez que eu vou fazer uma torrada ou qualquer coisa que implique barrar manteiga, quando depois volto a colocar a manteiga no frigorífico, pouso por cima da embalagem a faca que utilizei. Faz sentido. E porque vou voltar a usar a mesma faca para a mesma coisa.
Porquê é que não fazes isso também com a colher de sopa?
Rui, peço que não interrompa, por favor.
Bem, como eu estava a dizer, se vou voltar a usar aquela faca, para que meter para lavar? Chama-se poupar trabalho e é menos um talher que precisa de ser lavado. Ajude-me a mim e ao ambiente.
Parece-me um argumento muito válido. Rui, vir-me para si, não concorda com isto, certo?
Claro que não, claro que não. A Mafalda não só não é amiga do ambiente, como até é inimiga. Mas isso aí já são outros 500, já são outros 500.
Não é sobre isso que estamos a falar. Foquemo-nos no caso. Porquê é que resolveu vir a este tribunal?
Porque acho tudo isto um absurdo. Então ela não lava a faca da manteiga? Ainda ontem comi arroz de pato e lavei os talheres. Qual é a diferença? Se fica sujo, temos de meter para lavar. Não somos primitivos. E então têm sido tempos muito, muito complicados lá em casa. Digo-lhe já, podemos estar à beira da ruptura.
Muito bem. Apresentados os factos, está na hora de entrar o juiz, Hélder Fráguas.
Façam o favor de se sentar. Declaro aberta a audiência. Em tribunal, o Sr. Rui Filipe Moreira da Silva Simões litiga contra a Sra. Dona Mafalda de Castro Simões Pereira. Pede ele a seguinte indemnização: um almoço pago pela mesma num restaurante à escolha do Rui. Muito bem. Rui, há um problema com a faca da manteiga no frigorífico?
Tenho sim, senhor doutor juiz.
Mas é um problema de espaço? O que é que o atormenta? É o facto de ter a faca da manteiga no frigorífico?
Não se trata de espaço, não se trata de espaço. Trata-se de higiene. Está suja, mete-se para lavar.
Bom, mas não estará aqui a Mafalda a ser uma pessoa ecológica? É sempre menos um elemento que se lava. E, portanto, há aqui uma poupança de água.
Não sei se é por aí, senhor doutor juiz.
Ai, não acha que com esta atitude a Mafalda está a ser uma boa cidadã? Então depois não se queixe. Mafalda, será que não pode haver aqui um entendimento? Não está disposta a abdicar da faca no frigorífico?
Não, senhor doutor juiz, a minha posição é completamente irredutível.
Muito bem. Parece-me ser um caso relativamente simples, com base em todos os aspectos aqui apresentados, considero a senhora dona Mafalda inocente. Devido à ousadia de trazer este caso a tribunal, condeno o senhor Rui Simões a indemnizar a senhora dona Mafalda com um almoço num local escolhido pela mesma. Declaro encerrada a audiência.
Uma reviravolta inesperada neste caso que hoje apresentamos em tribunal. Rui veio acusar Mafalda pedindo uma indemnização, mas sai deste tribunal a ter de indemnizar. Obrigado por ter estado connosco e já sabe, amanhã, outro caso, outra sentença. Até lá, fique bem. I
depois desta polémica, este podcast continua a ter o apoio do Ativo Banco.
Gostava de saber de que lado é que eles estão. Também deste lado. De que lado da tribuna é que está a malta do Ativo Banco?
Também
é mais
eu.
Faca da manteiga no frigorífico? Não são? Pronto. É o ending. Acabou.
Acabou.
Não voltamos a este assunto.
Pois, porque perdeste. Por isso é que estás com uma vontadinha de acabar este assunto.
Estou muito cabisbaixo, me fala. Acabo de sair do tribunal, olha, derriado, sabes?
Derriado.
Vou eu pedir uma indemnização e saio de lá a indemnizar.
Exatamente. Será que isto vai ser notícia no Twitter, como foi aquela indemnização do Palhinha?
Não sei.
Será que é tão polémico quanto a indemnização do Palhinha?
Eu acho que até é mais grave.
É mais grave
sim,
ainda.
Sim, esta é muito pior. Muito
já
pior
sei
do
onde
que
é que quero que me leves a almoçar.
Já?
Já.
Mas eu não disse qual é que era
o budget.
A baliza.
Mas tem baliza?
Tem baliza.
O senhor doutor juiz não me disse nada sobre baliza.
Eu também não sugeri, não disse nada. Só
ficou
disse
assim, mas ficou em águas de bacalhau.
Pois é. Pois é, mas ele sentenciou, está sentenciado.
Está
então
sentenciado,
pronto, não há pois. Valor, tu é que decides, tu é que escolhes o restaurante.
Aí vamos àqueles que aqueles menus de degustação.
Não, sem vinho.
Não, tem wine pairing.
Tem wine pairing. Ah, e tem pairing também, tem pairing. Tem pairing de vinhos, tem pairing de pratos, tem pairing de sobremesas.
E tem pairing do teu cartão de crédito.
Lá estará emparelhado na conta do restaurante.
Tem pairing.
Olha, muito divertido. Espero que se tenham divertido, malta, sim. Tanto quanto nós nos divertimos.
Queremos agradecer, obviamente, ao João Patrício que sim. Se disponibilizou aqui a fazer esta pequena macacada.
E o juiz?
E ao juiz.
Pois não se queixe.
O senhor doutor juiz, que eu não me estou a queixar.
Claro, claro.
Até estou a agradecer.
Yeah, normal, normal.
Até estou a agradecer, mas foi muito divertido.
Encerrado.
Yeah.
Case closed.
Caso obrigado. Encerrado. Obrigada por seres um bom...
Vamos dar um aperto de mãos.
Um bom fella. Isto é, olha, malta, isto é a prova de que dá para ter ideias diferentes enquanto casal. Não é?
Como assim?
Dá para sermos diferentes e viver em comunidade, e viver em conjunto, e viver como casal.
Ah, já estou a perceber onde é que tu queres
percebes?
Chegar. Está bem, está bem, está bem.
Às
dá vezes
para
temos
diferentes.
Que ceder, temos que nos adaptar
yeah.
Para haver alguma saúde amorosa.
Yeah. Sabes, eu já estou ansiosa hoje, desde manhã.
Sim.
Sabes com uma cena que me está a causar ansiedade, que é aquele momento em que todos os dias eu te pergunto o que é que queres jantar hoje. Mas eu porque eu já estou ansiosa com o que é que queres almoçar. E eu já sei que tu também não vais saber o que é que queres almoçar.
Já sei.
E eu ando ansiosa com isto.
É sempre aquela pergunta, não é?
O que é que queres jantar?
O que é que queres jantar?
O que é que queres almoçar?
Sim.
É pior a decisão almoçar, do que o fazer.
Sim, sim. Mas o almoçar, o almoço nunca é tão grave. O jantar parece que é muito pior.
Não, porque
não sei
o almoço
há muito mais
é
indecisão.
Juntos.
Não, mas eu acho que há muito mais indecisão com o jantar do que com o almoço. Porquê? Esta é a minha grande teoria. Porquê é que há mais indecisão? É porque tu no almoço...
É para despachar?
Não é para despachar.
Ok.
Tu já almoçaste, não é? E depois no jantar tu não queres repetir aquilo que almoçaste. E depois consoante aquilo que almoçaste é que tu decides o jantar porque, ia, comi merda.
Vou
não,
comer
fui
bem.
Saudável, okay. Não. Portanto, tu ficas muito limitado às tuas escolhas no jantar.
Mas a cena para
e
mim
isto
do
é
jantar...
conversa de velho.
Não é nada.
Não a achas?
Não, eu acho que isto é um problema que todos os jovens enfrentam.
Achas que um puto de 15 anos pensa, ia, fogo, comi cheats ao almoço, agora já não posso comer o futebol às à tarde.
Porque o puto de 15 anos é a mãe que decide o jantar dele. E para mim isso é uma das maiores, tipo, dificuldades de viver sozinha, de passar a não viver na casa da minha mãe.
Pois é.
É tipo, não ter a minha mãe a decidir. É porque eu às vezes só queria que alguém decidisse por mim. Eu quero só chegar... E comer uma cena qualquer.
Independentemente do prato.
Rui, juro.
Não querias saber.
Tipo, dou-me jardineiro, eu aceito.
Isso é
eu só não quero
tu
é decidir.
Tu depois chegavas e pensavas, fogo, porquê?
Pá, mas
porquê é que eu não
decidi?
Porquê é que eu não pensei? Porquê é que eu não lhe disse, ah, quero bolonhesa?
A decisão experimento... é muito pior.
Não é nada.
Para mim, é... Rui, é boa, é difícil.
Então tu não querias decidir quando eras mais nova e também não queres decidir enquanto
não.
Mais velha.
É uma coisa que ninguém dá valor, que é decidir em coisas por ti. Imagina, tu não dás valor a isso quando és mais nova
nada,
e quando és
zero.
Mais velho,
dás.
Tipo, tu queres.
Sim, quando és puto, queres tomar as tuas decisões, yeah. Não é? Independente, eu é que sei, quero ir para a esquerda. Porque... Yeah, quando és mais velho, ok, decidam tudo
decidam,
por mim.
Vá. Não
façam
quer ter
vocês.
Trabalho.
É o quê? O que é para fazer?
Eu faço.
Yeah, mas isso em tudo.
Yeah, não
às
é?
Vezes mesmo no trabalho. Tu não queres tomar decisões.
Verdade.
Porque se quiseres tomar decisões, vais para diretor.
Nós
e eu
não
acho que
somos...
a maior...
Não,
eu acho
e
mesmo que a maior parte
diretor,
das...
tens bué, tipo, responsabilidades.
Sim, sim,
é
sim,
uma
sim,
coisa
sim.
Que fazer o jantar.
Eu acho que a maior parte das pessoas, eu inclusive, pensamos assim, ia, fogo, gostava bué de ser eu a comandar, uhum. Ser diretor, eu é que decidia, não sei. Acho que zero.
Yeah.
Acho que zero. Não queria nada, tomar decisões. Uhum. Não tomem vocês por mim.
Tomem, eu faço, eu executo.
Sim, sim, digam-me os meus horários, tudo.
Por isso é
tudo.
Que eu te pergunto todos os dias, o que é que queres jantar? Se tu me disseres, quero sopa de ervilhas, eu vou fazer. Estás a perceber?
Mas sopa quer de
bacon.
Ervilhas, já falámos aqui da sopa de ervilhas.
Ah, pois é, sempre desculpa.
Não,
é
sopa
um
de
assunto
ervilhas,
sensível.
Não. Eu acho que há coisas que é logo, logo esbarram logo, logo, logo.
É como,
logo
para
sopa
mim
de
é jardineira.
Mas jardineira não é mal de todo,
é
caraças.
É. Para mim é. Para
mas
mim...
se vier com molho, recheadinho de molho,
não.
Jardineira.
Só tu é que ganha, é que és sempre conquistado pelo molho.
Olha, conta-me coisas. Então, sobrancelhas.
Então, foste fazer as sobrancelhas. Primeiro, tu nunca reparas quando eu vou fazer as sobrancelhas. Sim. É uma coisa absolutamente indiferente para ti. Nem quando vou fazer o buço. Nem reparas, buço, sobrancelha, passa-te ao lado.
Mais ou menos, o buço repara-se bem.
Passa-te ao lado.
O buço repara-se bem.
Já contei aquela história do buço, não já?
Qual?
Uma vez um rapaz me disse assim, tu és bué gira, só é pena teres buço.
Ah, já. Já contaste aqui, sim.
Pronto, mas é porque me marcou e fiquei traumatizada. Tinha pai 14 anos.
Não vejo aí um cinzentinho à bué da tempo.
Não.
Nem nunca apareceste ao pé de mim de cinzentinho.
Eu fiz a laser.
Ah.
Mas senão desparecia uma gamba.
mas tiveste de passar por aquela fase, sim. Tiveste de passar por aquela fase que andavas com o buço todo
não,
vermelho.
Não, porque eu nunca tive muito buço. Mas ficas com o buço vermelho ficas durante um 15 minutos.
Yeah.
É na boa. Mas pronto, agora passo pela fase. Estou sempre a fazer as sobrancelhas. Pronto, porque eu sou uma pessoa que tenho que fazer. Preciso muito da manutenção de sobrancelha. E o que é que no outro dia me aconteceu? Fazer as sobrancelhas, não sei o quê. Sento-me ao lado de um senhor. Julguei logo, fiquei tipo, não estou a brincar, não julguei nada.
Vem fazer as sobrancelhas.
Não, não julguei. E somos todos livres de estar bonitos, obviamente, homens, mulheres, tudo. O senhor estava a fazer as sobrancelhas com a namorada ao lado. Foi aí que eu comecei a julgar. Namorada ao lado, senhora da linha. E é assim, fazer sobrancelhas com linha dói. Vou-vos dizer, isto é a minha perspectiva enquanto mulher. Acho que é das coisas que nós mulheres fazemos que dói mais, mesmo.
Está ao nível de depilação na virilha?
Está, para mim é pior.
É?
É.
Para e mim, olho?
Olho...
Está ao nível
de... Depilação olho?
Sim.
É uma dor diferente.
Também.
Pronto. É... depilação olho.
Mas eu estava a falar mesmo de depilação ocular.
Ocular.
Não há quem tire a cera, as pestanas?
Não. A depilação olho é uma dor diferente.
Nunca te questionaste, fico bem sem pestanas ou não?
Não, não fico.
Nunca zero?
Não.
Mas já experimentaste? Não.
Não, ter pestanas é bonito.
Pronto, não negues uma ciência. É?
Então não é.
É, por isso é que há pessoas que compram aquelas mesmo... Yeah. Têm caracola.
Yeah. Que compram aquelas pestanas.
Então não se compra, essas não se compram.
Compram.
Compram, não compram.
Extensões, essas vão-se fazer extensões de pestanas.
Extensão de pestana?
Sim.
Não sabia que se chamava extensão, pensei que era só no cabelo. Ah, está bem, mas a pestana também é cabelo. Pois. Mas é um cabelo mais curtinho. É o que é que é a pestana?
O que é que é a pestana?
O que é que é a pestana?
Eu acho que é a cortina do olho. É o store do olho.
Está bem, mas qual é que é o material da pestana?
Pelo.
Não é cabelo, está bem, é pelo.
Não, pelo grosso.
Está bem, tudo é pelo grosso. Mas aproxima-se mais de cabelo ou de cabelo genitália?
De barba.
Cabelo de barba?
De genitália, já.
É mais de genitália.
É mais genitália,
já.
Está mais em genitália. Nunca ouviste aquele coisa? Aquele provérbio? Mostra-me a tua pestana, dir-te-ei como é a tua genitália.
Bem conhecido, sim.
É super conhecido. Pronto.
Agora
já
estou
me
a reparar.
Perdi, Rui.
Não, estou a reparar, já. Consigo ver como é que é a tua genitália.
Através da minha pestana.
Através da tua pestana, sim.
Outro dia estava a olhar para um diretor e vi a sua genitália através da pestana.
Eu estou sempre a avaliar quando estou em reuniões.
Deixa-me ver como é que é a genitália.
Olho para os olhos e tipo, como é que é a genitália deste? Ui, a genitália daquele.
Eu tenho uma genitália.
Ele está mesmo larguinho de genitália.
Que estupidez. Pronto, fui fazer
as sobrancelhas.
Estava um senhor ao lado a fazer as sobrancelhas também, claramente porque a namorada lhe pediu para ele fazer e a namorada estava lá a dar apoio emocional. Emocional, apoio, estava a dar apoio. Porque ele gritava muito e pedia, por favor, quando é que isto vai parar, por favor? Ele estava tipo em pânico a fazer as sobrancelhas. O quê? Ainda não acabou? Mas não dá para me pôr uma coisa e estirar tudo de uma vez, tem que ser um a um.
Percebo.
Estás a perceber?
Percebo.
E eu pensei assim, ok, isto dói bué. Ok, dói bué. Mas calma. Tipo, imagina... Que se nós mulheres, o que eu pensei foi, se nós mulheres fôssemos como os homens, vocês já viram alguma mulher, se vocês alguma vez viram isto na vossa vida, a precisar do apoio do namorado para fazer as sobrancelhas, nós é que somos o sexo forte, porque tipo, vocês vão fazer as sobrancelhas e precisam da namorada para dar a mãozinha.
Nós pedimos sempre, vai lá comigo.
Estás a perceber? Imagina tipo...
Porque é uma novidade para nós, é uma coisa importante, vai ser marcante, o homem se calhar estava a fazer as sobrancelhas pela primeira vez.
Estás a perceber?
Somos.
Eu entendo que doa, mas estás a perceber, mas se for uma mulher... Tipo, eu nunca iria precisar de ti para me dares a mão a fazer as sobrancelhas, percebes?
Tu és rija, Mafalda.
Oh, Rui, não, as mulheres
percebo,
são
eu sei, mas eu percebo bem, a reação dele.
Ele
é a mesma reação
pânico.
Que eu tenho quando te peço para me tirares a monocelha de pinça,
uh-huh.
Em que tu dás duas ou três clicadas e eu já estou, já está.
E eu tipo,
acabou,
não, tens 70 pelos,
já
tirei 3.
Ser, acabou, percebo bem a reação dele.
Eu acho que tu terias uma reação semelhante, ou não sei se irias precisar da minha mão. Não sei, se és esse homem.
Então.
Mas terias reação semelhante. Não sei se ias pedir a minha mão, tu não és muito de apoio, de apego de toque.
Sim, eu sou rijo.
Tu és rijo.
Eu sou especial.
Não, não és rijo, mas ias precisar do meu apoio não dar a mãozinha. Não estás aí. Mas
ele estava mesmo de mão dada.
Estava. E ela estava tipo, go
dada.
Baby, não sei o quê. Sim, ela tipo, go baby. Tipo,
força,
sério,
tu consegues.
Eu parecia um filme, porque eu pensei, quer dizer, um homem precisa disto tudo e estou eu aqui, de lágrima no olho, e não tenho ninguém para me ajudar e para me dizer go baby.
Precisava mesmo de falanges de apoio. quase Jogos Olímpicos.
Exatamente, pá.
Ou tá. Ciclismo, sabes?
Qual é que foi a cena mais radical que tu fizeste, assim, deste universo? De depilações, não sei, arrancarem-te o cabelo, não sei. Já fizeste alguma cena assim?
Não sei.
Que tivesse gostado muito?
Quer dizer, já fez, tu já me fizeste a depilação.
Com mas cera
fizeste,
fria.
Sim, com cera fria. Fizeste-me nos mamilos e aqui nas costas, um bocadinho, no fundo das costas. Uhum. E não dói muito. Eu gosto sempre de fazer aquele
tu
número, mas
gostas?
Não dói. Sim, gosto de ser um bocadinho dramático, mas okay. Não dói muito. Eu acho que nas pernas aí deve ser rígido.
Mas já fizeste tipo limpeza de pele?
Ah, já fiz limpeza de pele. E a verdadeira limpeza de pele, deixem-me que vos diga, meus amigos, não é aquela brincadeira que nós fazemos em casa.
Pôr um pino no olho.
Não, não, não. Aquilo é doloroso.
Pois é.
A limpeza de pele, eles usam uma máquina para tirar os pontos negros do nariz.
Uhum.
É um sugador de pontos negros.
Que nojo.
É uma cena, mas aquilo suga-se, estás a ver? Para tirar
mesmo.
O ponto negro, uhum. É que vem. Ele tira-te o ponto negro todo.
Da epiderme.
Não fica lá.
Da derme.
E da derme.
Da derme
e da ectoderme também. E da supaderme. Vai até à supaderme e tira-te o ponto negro todo. E com uma força, tanto tu sais, olha, lembras-te quando fizeste o buço, a laser?
Todo
ficas
vermelho.
Com o nariz igual, ficas todo vermelho.
E como é que era a tua reação aí? Choraste? Gritaste?
Não.
Não
dizes?
Não. Fá. Tu até a fazer a limpeza de dentes,
eu,
gritas...
Massagem. Tá bem, mas aí é diferente. Aí é diferente. A sensibilidade dentária é uma cena.
As piores dores do mundo. É uma patologia.
As piores, agora, as piores dores do mundo
sim.
São dores de ouvidos, dores de ossos e dores de dentes.
Dores de ouvido, dor de ossos também? Mas quando é que inventaste isso? Dores de ouvido. Mas onde é que esse ranking, onde é que viste esse ranking?
Foi na Universidade de Massachusetts,
ouvido,
para aí, sim.
Dores de ossos.
Isto é um estudo, foi feito um estudo. As três piores dores do mundo são de ossos, dentes e ouvidos. Mas isto costuma-se dizer agora a falar a sério.
Não, dizem que é dos rins, que é das pedras nos rins, a pior.
É, onde é que tu ouviste essa?
Não sei, a minha mãe disse-me. A minha mãe disse-me foi pior que o parto.
A mim foi um amigo meu que disse.
Que disse?
As piores dores do mundo.
Ossos?
Mas do mundo.
Do mundo.
Sim, gosto como eles generalizaram, tipo, do mundo, eu mas que já tive todas, do mundo.
Tu já viste esse ranking das piores dores?
Não, quais
há
são?
Há esses, tipo, de seres queimado vivo. Pá, mas é cenas bem dolorosas, calhar não é para este podcast.
É muito mais agressivo.
É uma
mas
cena
dizem
bem
que
agressiva.
De ossos também é hardcore. Pronto.
De ossos também deve doer, obviamente, tipo, é osso.
E de dentes? É que não é
dente
a dorzinha de dentes de cárie, não é essa? É quando já tens mesmo o dente
não
todo
sei,
desgravatado.
Já tiveste.
Já lá está a bexesa toda. Não, mas já vi um amigo meu que tinha o dente todo corroído.
Já vi um amigo meu.
Já vi, a sério. Tá ele deixou aquilo andar. Pá, durante tanto tempo chegou a ter mesmo o dente. O dente estava podre já. Ele quando foi arrancar o dente tinha o dente
mas será
podre.
Mas que isso é a pior de todas?
Não sei, mas ele queixava-se muito. Lembro-me uma vez, fomos sair à noite, ficámos a dormir em casa de uns amigos. Ele acordou no dia a seguir, a dor de dente era tal. Como é que ele se foi anestesiar? Meteu o vodka à boca. E teve a buchar para ver se aquela dor parava. Pronto, ele fez isso durante algum tempo.
Não tentem isso em casa.
Não tentem. Don't
se tiverem,
try this
com
at
uma
home.
Dor, já, tiverem com uma dor de dentes, vão ao
dentista. Evitou durante não sei quanto tempo ir ao dentista. Aquilo chegou a um estado do dente. Estava podre mesmo.
Claro, olha.
Estava podre.
Já como se dizia.
Esquece, chegava a carne fora
pouco,
do prazo.
Ia, Rui. Epá.
Yeah, está visual.
Pouco riso, muito siso. Não, como é que é?
Pouco siso, muito riso.
Exatamente. Quem que faltava
mas diz-se pouco siso, muito riso.
Não sei, há uma coisa assim, mas quem tem sisos ou não tem sisos é o Ed Sheeran que anda armado engraçadinho.
Olha o grande Ed Sheeran.
Pá, eu vou dizer uma coisa. O Rui começou a dizer, e tu já viste a série do Ed Sheeran e do Ruben Amorim? E eu tipo, não vi. E tu, mas isso é o assunto da semana. Eu tipo, só se for no teu mundinho. É no teu mundinho é o assunto da semana. No meu mundinho, o assunto da semana. Deixa-me lá pensar qual é aqui. No meu mundinho é o assunto da semana.
Miley Cyrus, o que é que ela fez esta
não,
semana?
Não, calma, não tem a ver. Tipo,
Ana Montana,
vida não é...
o que é que
não.
A Ana Montana fez esta semana?
Sei lá, olha, não fui à consulta do sono do Manel, com a mãe adormecida.
Ah, pois,
isso é o meu assunto da semana.
Está bem, mas tens que expandir horizontes.
Não
também
consigo.
Não é? Há mais mundo.
Mas qual
há
mundo?
Há mais coisas a acontecer.
Do Twitter do Ruben Amorim?
Este fogo, esta notícia está viralíssima.
Então, mas é o quê?
Viralíssima. Então o Ed Sheeran interrompeu uma entrevista do Ruben Amorim.
Ok.
Pronto, uma reportagem que estavam a fazer com ele, depois do jogo, um igual. É que aqui a minha questão é... Tu és fã de quem?
Do Ed Sheeran.
Não, tu não és fã do Ed Sheeran. Tu gostas de Ed Sheeran?
Eu fui ao concerto dele.
Ok, és louca por quem?
Miley Cyrus.
Pronto, pode ser Miley Cyrus. Então, tu acabas um jogo onde empatas um igual, querias tá ganhar
chateado,
o jogo,
estás
chateado, não é? Estás ali o calor de um momento, maluco, eu queria ter ganho o jogo, nervoso e não sei o quê. Não estás bem disposto, basicamente, não é? E tens um artista que te interrompe. Aqui a minha questão é, tu ficarias chateada se fosse Ana Montana?
Não.
Ou eras fã ou... Ah, pronto.
Não. E tu?
Pronto, estava a pensar...
Tu ficavas chateado se fosse o Exterminador Implacável?
Pá, eu ali no calor do momento, quando
ficavas.
Estás cego,
ficavas,
falda,
já, tu ficavas.
Depois de um jogo de paddle...
Tu és muito chato.
Não quero saber quem é que me interrompe.
Yeah.
Se é o meu irmão, se é o Puff Daddy, se é o 50 Cent, se é o Eminem... Não quero saber quem é que me interrompe. No calor do momento ali, aqueles 5, 10 minutos não se ponham à minha frente.
Ai, meu Deus, ainda bem que eu nunca estou contigo nesses minutos
não se ponham
assim.
À minha frente. E é isto, malta. Se vocês ficavam chateados.
Se fosse o vosso, o vosso maior ídolo.
É, o vosso maior ídolo.
Eu não ficava.
Interrompo uma entrevista que vocês estão a fazer.
Não havia nada que me fizesse ficar chateada.
Porque tu também não, tu não vibras, pá. Tu não tens o sangue quente.
Zero. Sangue gelado.
Não há nada. É gelado, geladinho.
Vampira.
Dentes tens.
Olha, esta semana convenci-te a ver um bocadinho do Twilight. Do amanhecer.
Foi muito fixe.
Vou-vos dizer uma cena, malta. Não vejam o Twilight, porque aquilo vai-vos estragar. Vejo. A experiência que vocês tiveram com 12, 13 anos a ver o Twilight, o Crepúsculo, porque aquilo é mesmo bué da mau. É mau mesmo.
Eu curti.
Tudo é mau ali.
Eu curti do Twilight, muito mais do que a primeira vez.
Porquê? Porque agora deu a volta e é gozo.
Agora é ótimo, caraças.
Parece tipo o Scary
aquilo
Movie,
parece
mas
um sketch, yeah, aquilo para mim é comédia.
É que eu vou-vos dizer, o acting é bué da mau, os efeitos especiais são bué maus.
E eles parece que foram piorando do primeiro até o último.
Muito
não,
maus
eles ficaram
último.
Pior, os efeitos especiais, bem,
maus,
são primitivos.
Maus. Tipo, vocês, imaginem, nós sabíamos que aquilo era esquisito na altura, tipo a filha da Bella e do Edward,
yeah.
Né? Pronto. Pá, não é spoiler, né?
Não, não.
Passado 20 anos já não é spoiler.
Agora, não precisas de fazer aquilo em yeah. AI.
AI, mas um AI de 2012.
Sim, não conseguiste contratar um bebê.
Pá, está muito
um casting de bebés,
caraças. É assim, mas, aquilo, mas eu vou-te explicar, porque eu li os livros. Aquela bebê era um bebê diferente, era um bebê especial, era um bebê lindo. Tipo, ou seja, não era um bebê banal.
Tu não há bebés lindos?
Não, ok, é o nosso. Pronto, mas eles também não tinham acesso ao nosso e ainda não existia na altura. Não, não é isso, é. Aquele bebê era um bebê que não era bem bebê. Tipo, ela olhava de uma forma de adulto e tinha conexão. Estás a perceber?
Ah, está bem.
Não podia ser um bebê.
Estou a perceber.
Gugu dada.
Estou a perceber.
Tinha que ser um bebê.
Sim, sim.
Que não há.
Mas há esses bebés especiais também.
Não há, não há. Como aquela.
Olha o bebê Kinder. Fogo. Bebé Kinder parece treinado, não é? Aquele miúdo, miúdo em Kinder.
Mas isso já é uma aquele criança. Olhar...
Mas também é em pequenino, ou não?
Não, isso é na Cerelac.
Ah, na Cerelac.
Yeah.
Aquele olhar daquele bebê, aquilo é meio treinado, é um bebê especial, não é?
É
um bebê escolhido, é um bebê que teve a mão de Deus.
Yeah, é verdade.
Não é? Eu também acho que existia. Pá, podiam ter contratado um bebê especial.
Pronto, tu ficaste irritado com o bebê AI.
E só queria que chegasse a parte da mocada.
E nos chegou? Não, porque chegou. Eu dormi sempre antes.
Ah, tá bem, mas eu vi depois um bocadinho e depois voltámos a ver o resto no dia a seguir. Que é muito bom, pá. A parte da mocada é muito bom.
É.
Sempre a arrancar em cabeças.
Ah, mesmo. Ah, pois é.
Temos efeitos
é.
Especiais muito mal feitos.
Muito mal.
Que eles arrancam a cabeça, os corpos supostamente ficam em cerâmica. Ou o que é que é?
Não,
não é?
Ficam rijos, em... né?
Pá, está bem, mas parece cerâmica.
Está bem, ficam em loiça.
Não é? Já, yeah, ficam em
loiça,
os corpos loiça. Yeah, exatamente.
E então?
Aquilo parece
mas
bordal.
Mas está mal feito?
Então não está. Então partes uma cabeça, os gajos viram um bordal pinheiro, estás a brincar, ok?
Rui, porque é assim, tu não leste os livros.
Bem. É a história dos gajos.
Depois o Rui ficou bem chocado porque o Jacob, tipo, ficou, entre aspas, apaixonado pela bebê, tipo, tudo é bem esquisito. Malta, mas é bem esquisito, tipo, não voltem a ver o filme, fiquem com a, tipo, com a ideia do filme
é, tipo,
na vossa cabeça.
Mas é uma cena tão ridícula, olha,
é
parece aquela novela que a SIC comprou e está a transmitir à tarde, ou o que é? Que é uma novela mexicana.
Mexicana, pois é.
Sim, que tem um acting péssimo, péssimo,
pois
péssimo,
é,
aquilo é horrível,
é.
Irrita-me tanto, irrita-me tanto. As boquinhas dela e as boquinhas dele. Os gajos estão uma temporada inteira.
A fazer boquinhas.
Ei, estão a saga inteira a fazer boquinhas. Mano. Estão sempre com boquinhas.
Aquilo
boquinha
não é
para
muito
aqui,
diferente do acting tipo da Lua Vermelha de cá.
Pois é, capaz. Mas ela é mesmo uma songuinha monga, não é?
Também, epá, também não é preciso.
Não tem sal nenhum, a Bela. Mas olha, depois na realidade... Depois
então,
na realidade...
Mas então o que é que aconteceu na realidade?
Revelou-se maluca. Revelou-se marota.
Revelou-se marota.
Ela então, não encornou o gajo?
Ah, pois foi, já,
com
o realizador.
Ah, com o realizador, o que é que foi, pois.
Já. Ela agora anda com a... A cara da Lavinha, acho eu, estou a inventar.
A cara da Lavinha? Anda com a cara da Lavinha?
O que é que isto interessa na fila do pão? Esta semana foi uma semana de pequenas tragédias.
Agora
pequenas,
sim,
grandes tragédias.
No, sim, no último episódio falámos em pequenas, grandes tragédias.
Olha, foi resumido, esta semana foi resumida por pequenas, grandes tragédias.
Ah,
primeira pequena, grande tragédia. Vamos resumir aqui muito, muito fast.
Pode ser.
Qual é que foi, Rui? Foi tudo tu?
Fui eu, tudo. Fui
sim,
eu, tudo tu.
Sim, tudo tu. Olha, primeira, partiste o vidro, o retrovisor do teu carro.
Pois foi da maneira mais estúpida que vocês possam imaginar, malta. Mas tão estúpido. Estava a ver uma borbulha.
Yeah.
E de repente soa-se. Pim! Vou olhar, espelho partido, um dos retrovisores partidos. Mas a minha defesa, o outro carro estava mal estacionado.
É sempre o outro.
Então, mas estava mal estacionado, estava em cima do passeio, caraças.
Depois, eu não consigo carregar o meu telemóvel porque me dá aquele aviso de líquido no telemóvel.
Eu adoro que isso seja uma pequena tragédia.
É uma pequena tragédia, Rui. Eu não carreguei o telemóvel durante horas.
Mas tu chocada, tipo, ah, ontem para mim, ah, nem sabes o que é que me aconteceu.
Eu,
ui, o que é que se passou? Manel está doente, o que é que aconteceu? Alguma coisa à tua mãe? Ah... Tenho líquido no telemóvel.
Porque, o meu telemóvel não teve perto de líquido nenhum. Isto foi uma cena que me aconteceu.
É sinal de que podemos ter a casa
olhado.
Úmida, Mafalda. Também pode ser. Tens de fazer como é que se chama? Aquela cena contra o mau olhado. Não, contra o mau olhado.
Pôr canela na porta. Banho de sal. Um sapo. Não. Não, um sapo não é para isso. Tu não sabes nada de superstições.
Como é que se chama aquilo que se faz para quebrar feitiçarias? Ou o que é que é? Ah, o quebrante.
Quebrante.
Tens de fazer o quebrante ao telemóvel.
Tu estás com quebrante.
Ah, é?
Eu acho que sim. Olha, não percebo nada dessas coisas de...
Deixa lá ver. O que é quebrante?
Vê lá. O que
tu
é que
estás
é
com quebrante. Não,
não sei, já ouvi dizer. Não é quando as pessoas estão com muitas dores de cabeça e não sei o quê. Alguém diz sempre assim, isso é quebrante.
E acho que não é quebrante, é quebranto. Já. Pois, é uma reza.
É uma reza?
É uma reza.
Ah, então é isso. Pronto.
Ah, pois, é um feitiço que tu lanças. Exato, para quebrar o mau olhado.
Ah, é?
Sim. Sim. Pronto. Portanto, tens de fazer o quebranto ao teu telemóvel.
Eu vou-vos dizer uma coisa, eu não acredito em nada disso do mau olhado, só para saberem.
Então não acredites, não. Eles andam aí.
Eles andam aí. Olha, pequenas, grandes tragédias.
São como chapéus, mau olhado há muitos.
Mas tu acreditas no mau olhado?
Fogo, estás a brincar.
Oh, Rui, diz a verdade.
Ai, sim, então fico todo cheio de... sei lá, fico todo contraído.
O que é que fazes para prevenir o mau olhado?
Não, estou a brincar. Mas acreditas nisso das energias?
Das energias?
Sei lá, tu sentes, por exemplo, quando conheces alguém, se os vossos santos batem, não é?
Okay.
Há pessoas com quem tu sentes logo empatia, com quem tu sentes logo,
sim,
ligação.
Sim,
é. Que é fixe, pessoas com quem tu gostas de estar.
Há pessoas que têm boa energia, pessoas que têm má energia.
Sim. Isso também já falámos aqui.
Yeah,
mas sim, não acredito muito.
Numa olhada, não?
Não, não.
Não, das olhada. Invejas e não sei o quê. Não, porque se não está... Ia saber como
nem
sei.
Agora. Não quero falar nisso, que é para também não atrair. Acreditas na lei da atração?
Acredito.
Acreditas?
Mais ou menos. Não, acredito que há uma forma de olhares para as coisas, negativa e positiva. Sim. Acontece tu mesmo de qualquer forma, mas há formas diferentes de olhares para o que te acontece.
Aí, já estamos aqui a falar nestas crenças todas. Mas olha, um dia seria giro falarmos num episódio sobre crenças.
Crenças.
Vamos a pequena, mais uma pequena tragédia. E isto aqui não é pequena tragédia.
Isto foi é grande, grande tragédia.
Então o Twitter não foi hackeado.
Ah.
Estamos a brincar. Para já borras-te logo.
Que acordas... Onde é que andaste a pôr a conta do Twitter?
Não, acordas. Acordas. Vais ao mail, tens lá a mensagem. Redefina a sua senha no Twitter.
Alerta.
Alguém tentou modificar a palavra.
Modificar
não,
a sua foi, palavra. Como
vem, alguém tentou modificar a sua palavra passo. Ou seja, ficas logo apertado.
O aninhos.
Fica logo apertado. Vou, tinha mesmo a minha conta do Twitter ateada.
Atearam fogo.
Estava cheio de fogo. Estava a arder. Estava a arder a minha conta do Twitter.
Mas o que é que te atearam? Qual é que era o tipo de hack?
Não estás a perceber.
Cenas do Elon Musk.
Elon Musk. Era, então eu odeio partilhar. E depois bué da bots a comentar. Eu acho que o Elon Musk deve ter visto. É
isto, ele tem
este gajo
tem
é influente.
Dedinho, claro.
Este gajo é influente em Portugal.
Isto tem dedinho de Elon Musk.
Se há conta que é para hackear, é esta conta que nem mil seguidores tem. Vamos hackear aqui esta conta do Simolas.
Ok.
Bora lá. Então andei a partilhar durante 2 ou 3 dias um vídeo do Elon Musk a vangloriar-se, cheio de basófia, a dizer que fazia, acontecia, não sei o que mais. E depois bué da bots.
Comentários.
Os nomes, sim, com aqueles... Agora ia dizer hieroglifos, aquelas letras chinesas.
Ok.
Pronto, com hieroglifos. Pronto. Depois, pá, bué da bots, yes, Musk, let's go. Tu tens razão.
Já
go
tinham
Musk.
Hackeado alguma vez uma conta?
Nunca.
Estava aqui a pensar, a mim também não, acho que não.
Mas já tentaram alterar a senha.
Sim, a mim já.
Borras logo a cuequinha, né?
Outro dia tentaram maquiar a da Zarão.
Yeah, isso é grave, porra.
Isso é bem grave.
Fogo, fazer outra vez um username, ixi, não sei o quê.
Nem sei se estou,
yeah,
não, mas tenho listas de favoritos.
Sim, pois, é isso que eu te ia dizer. Tu tens uma lista tipo Pinterest já criada, não é chatice que era.
Olha, vou tentar não pensar nisso. É outra pequena grande tragédia que me ia acontecendo. Depois, pá, esta aqui não considero uma pequena grande tragédia.
Então.
Carro bloqueado, carro bloqueia um caminhão.
Não consideras...
Carro bloqueia um caminhão.
Não consideras porque fui eu salvar a situação.
Mas isto nem é uma nada de especial.
Não, não. Era só o nosso carro ia para a polícia.
Ia ser rebocado, só, pronto. Ser,
ah, e não ia é chatice buscar. Nenhuma.
Não, está bem, mas não é uma... Então, já, é a pequena grande tragédia.
É pequena grande tragédia.
Já, eu tenho líquido no iPhone, não é, é tragédia, mas vou bloquear
já,
o meu carro,
carro bloqueado,
não.
E muitas vezes é a logística. A burocracia toda é ir buscar.
Mas o nosso carro estava bem estacionado. Não estava.
Não estava. Okay. Não estava, não sejas... Não estava, é que não estava nada estacionado. Maior... Para já estava em cima do passeio. Cá em Portugal deve ser os únicos países onde se permite o carro sempre em cima do passeio, não é?
Yeah.
A maior parte das vezes.
Não, para mim o mais chocante de Portugal, para mim vou-vos dizer, uma das cenas que mais me choca em Portugal é aquele viaduto ali ao pé do Colombo.
Ah, de Águas Livres, sim.
Aquele viaduto ali ao pé do Colombo, que estão carros estacionados no meio da estrada e que ninguém faz nada todos os dias. Yeah. Alguém me explica, pronto.
Sabes onde é que a questão do parque fica mesmo grave é em dias de jogos, não é?
Ah.
Parece que Portugal fica sem lei.
Pois é.
É Portugal sem lei. Dias
não
de jogos
lei,
de futebol,
é. Dá para
nos arredores do estádio,
sítio.
É sem lei. Não há regras, bora. Verdade. Estaciona onde quiseres. Pá, se quiseres, mete ao pé de uma relote. É a mim diferente.
Põe em cima de uma passadeira.
Na boa, estaciona. Consegues ir ver o jogo. Então, perfeito.
A tua tragédia maior desta semana, que eu pensava que só acontecia quando tinhas 15 anos.
A tragédia maior desta semana, meus amigos, minhas amigas, perdi o telemóvel durante 3 horas.
Eish.
E posso dizer, paniquei, chaval.
Afetou a tua vida.
Paniquei.
Afetou a tua performance no paddle. Yeah,
mas só para ver, mas afetou mesmo, eu estás sei, a gozar. Claro. Eu cheguei a casa e disse que jogo inútil, mas okay, valia não ter ido jogar, foi uma hora e meio perdido. Yeah, sempre perdido, afetou mesmo. A esquerda não saiu como costuma sair.
Ei.
Direitas muito, muito no vidro. Muita vibra na rede.
E o Amorti?
Amorti. Olha, tentei pôr uma vez. Foi logo no início do jogo. Não saiu disso. Não, hoje não está para mim.
Hoje não está para a Amorti.
Hoje não está para a Amorti. Hoje não está para mim.
Não amortizaste.
Hoje amortizei muito. Naquele dia amortizei muito pouco. Mas então, durante 3 horas perdi o telemóvel. O que é que acontece? Antes de ir jogar, como bom atleta e profissional que sou, estava sem meias de desporto. Fui comprar umas meias ao Fórum Almada, aquilo para mim é um passeio e tudo, para mim é bom ir ao Fórum Almada. Yeah,
porque estás em casa.
Ei, esquece, foi conforto, okay. Para mim foi conforto ir ao Fórum Almada. Passear no Fórum Almada, comprar meias de desporto, vou almoçar, também como bom atleta que sou, uma pizza, que é saudável. Estou a
mexer no telemóvel. Mas ele diz que é para o ano que a vida dele muda.
Mas vai, 2025, aí, vai dar uma volta.
Estamos aqui,
sabes de quantos graus é que vai dar?
360, vai ficar no mesmo sítio.
Yeah. Então, pisa, estou a comer, estou ao telemóvel, não sei o que, não sei o que mais. Levanto o tabuleiro, pôs o tabuleiro. Oh não, não posei o tabuleiro, não. Deixei o tabuleiro em cima.
Isto é caro.
Porque eu não sou um bom cidadão. Isto é caro. Yeah. Deixei o tabuleiro em cima da mesa. E eu achava, chego ao carro. Assim que abro a porta do carro, entro e o rádio não assume o telemóvel. Normalmente assumo, porque tu, eu tenho sempre o Spotify ligado. Eu sei que aconteceu aqui alguma coisa. Saí do carro, podia ter deixado... Não, estou todo baralhado a contar esta história.
Mas o que é que interessa estas saídas e entradas no carro também?
Não, que é para explicar porque é que eu achei que tinha perdido ali o telemóvel no carro.
Ok.
Para tu perceberes como é que está a minha cabeça. Andei à procura do telemóvel dentro do carro, não. Entretanto pensei, deixei o carro, deixei o telemóvel em cima do capô, deixei em cima.
Já aconteceu.
Já aconteceu. Arranquei com o carro e fiz o percurso todo do carro. E nada, não estava lá telemóvel nenhum. Fui para o jogo de paddle, não correu bem, entretanto, mandei-te uma mensagem através do telemóvel do meu irmão, olha, vai ligando, não sei o que, não sei o que mais,
mensagem.
Acaba o jogo, lá estava o telemóvel, onde? No McDonald's, ficava mesmo em frente à pizzaria. Estava mesmo em frente à pizzaria. Okay. Houve alguém no Mac que deve ter visto, está aqui no tabuleiro, deixa cá recolher, não sei o que, não sei o que mais, deixa cá guardar.
Ainda há bons cidadãos.
Agora, ainda há bons cidadãos. O que é que me preocupou imenso? Eu na minha cabeça, e tinha a certeza absoluta, eu tinha ido com o telemóvel nas mãos, ia ver mensagens ao Instagram, não sei o que, não sei o que mais, desde a pizzaria até ao carro.
Mas não foste.
Por isso é que eu nem equacionei aquilo ter ficado lá na pizzaria.
Então, mas espera, mas como é que depois soubeste que estava no Mac?
Soube que estava no Mac porque depois tinha uma mensagem, já não sei se era tua, já não sei se era da minha mãe, que eu tinha
minha
pedido ao meu irmão. Pronto, tinha pedido ao meu irmão para te mandar mensagem, à minha mãe também, e ao meu irmão mais novo, para ligarem para o meu telemóvel.
Para ver se alguém atendia. Para,
exatamente. Yeah. E depois alguém atendeu e deixou mensagem, está no McDonald's, não sei o quê. Yeah, e lá encontrei o telemóvel.
Foste,
mas foi ali. São 3 horas
então
em que
é uma
ficas...
história, não história.
É uma história, não história, sim.
Porque houve aquela vez que deixaste o telemóvel por cima do capô do carro montes de tempo também.
É uma história, não história. Mas é naquelas semanas, pá, é sempre chato tu perderes o telemóvel.
Sempre.
Não é uma tragédia, mas é chato.
É chato,
mais uma vez,
chato.
É a burocracia, não sei o quê, não sei o que mais. Mas é daquelas semanas em que não, por favor, que eu tenho que estar em contacto com pessoas, tenho que estar a fazer coisas, tenho que combinar bué da merdas,
é
então não,
assim,
não dava mesmo jeito, claro que nunca dá jeito de perderes o telemóvel.
Mas
nesta semana em específico não dava mesmo jeito. E portanto é que eu já estava, olha, mais uma vez com ele...
Apertadinho.
Apertadíssimo.
Olha, ficámos com algumas perguntas da semana passada do consultório alimentar e... do consultório sentimental.
Mas antes de irmos ao consultório alimentar, deixa-me só fazer-te uma pergunta, que é, agora que fui a Munique, fica com aquele bichinho de voltar a viajar.
Percebo.
Quando o Manel fizer 18 anos, também vai, ainda
e
vai
já
haver...
estás a pensar nisso?
Já, sabes que eu vivo muito à frente,
pois
Mafalda.
É,
eu vivo muito
estás
o futuro.
Estás sempre um passo à frente.
Sim, um passo à frente. Eu vivo muito o futuro.
Uhum.
Mas, como é óbvio, ainda vai haver mochilão em Tereré, na Tailândia,
tá
isso
bem,
é ponta sente.
Pronto.
Mas quando o Manel fizer 18 anos, gostava de voltar, sei lá, gostava de viajar com ele, porque eu acho que vou ser aquele pai cool... Que viaja com o filho.
Pai aventureiro. E tu achas que ele aos 18 anos
radical.
Vai querer viajar com os pais? Achas que é aquilo que ele vai mais querer aos 18 anos?
Sim.
Tá bem.
Vai meter na balança amigos, pais? Não, é pais.
Ou
é.
Viagem de finalistas? Viagem de finalistas com os pais? Não vai acontecer. Rui.
Não.
Olha,
e,
tu imagina.
Irei na viagem
anos.
De finalistas com ele. Achas que não vai querer?
Acho que não.
Pois não.
Acho que não. Tu também não querias na tua altura ir com os teus pais à viagem de finalistas?
Não, foi tipo, não, mãe, não quero. Nem queria que eles me deixassem à porta da escola, né? Quanto mais uma viagem de finalistas. Mas olha lá, os meus pais não tinham o ativo viagem. Tu achas que o Manel vai dizer
tá
que
bem.
Não a um pai cool e que tem o ativo viagem?
É isso que faz a diferença, não é?
Toda a diferença,
e vais-me explicar
porquê. Sim. Primeiro ponto, é um serviço que pode ser ativado em qualquer dos cartões Active Bank, na app do Active Bank, em poucos minutos, de forma rápida, simples, easy, muito fácil. É um pack de coberturas para imprevistos em viagens. E sabes que eu sou, tu sabes que eu sou imprevisto. Sou imprevisto, não, sou propício a imprevisto.
Tu és imprevisível.
É? Eu sou também um bocadinho imprevisível.
Nunca se sabe.
E cobro, por exemplo, problemas com os voos, bagagem, etc.
Olha, já me aconteceu.
Calma, calma, estou só a aquecer. Tenho aqui mais um ponto. Tenho aqui mais um. 0€ de comissões em qualquer dia da semana, em todo o mundo, em levantamentos e compras. Vou ao último ponto. Relaxa. Aguenta aí o pombo. E ainda tens a taxa de câmbio competitiva garantida pela rede Visa. Vai buscar, encaixa, embrulha.
Okay, então vou engolir as minhas palavras, embrulhando as minhas palavras.
Sim.
O Manel vai querer ir à Tailândia com 18 anos, mas não é com o pai Rui, é com a Ativa Viagem. Ou então é com o pai Rui porque tem o Ativa Viagem.
Também pode ser.
Mas tu és com o Rui, desculpa.
E portanto, malta, se vocês também têm o sonho de fazer um mochilão, é só passarem em ativebanco.pt, verem o seguro Ativa Viagem e bora, arranca que já se faz tarde.
Inclui tereré também.
Também um bocadinho de tereré, sim.
O que não inclui
comigo as viagens é sempre tereré.
É sempre. O que não inclui tereré são estas perguntas que são bem tensas. Este aqui que nos é mais querido agora, este tema,
ai,
que é... Pera, não é querido, mas é próximo. Pais há 6 meses, ele mal ajuda com o bebê. Já disse o que sinto.
Eia,
mas ele diz que não percebe o que pode fazer mais. Pronto.
Eia.
Tu como pai...
Isso é uma faca no meu coração e rodas não! E rodas e rodas e rodas.
Juro que não era uma boca, Rui, tu ajudas, bué.
Um tema que nos é querido, não, afinal, é um tema que nos é próximo.
Não, porque é de pais.
Porque há aqui uma pessoa que se identifica muito com este tema.
Juro que
e
não
um
é uma
dos
boca.
Visados é...
Mas até tenho uma cena polémica para dizer, que
então.
É... Ah, é aquela cena do... Ah, não é ajuda, tipo, é em conjunto. Eu acho, sendo mãe, que é ajuda, no sentido que... Nunca é igual, tipo pai e mãe.
Sim.
Pá, não sei dizer, tipo...
Há coisas no início que é impossível.
É, há,
que os homens não podem fazer.
Não dá para fazer.
Não dá para fazer.
Portanto,
por mais que
acho...
tu queres ajudar, é inútil. Às vezes, eu sei que isto vai parecer estúpido
não
aquilo
é que
eu vou dizer.
Eu acho que tu queres ajudar. Eu acho é que não é completamente igual o papel.
Sim.
Não é repartido como as pessoas dizem.
Eu acho que alguns pais, algumas mães, pá, algum dos lados do casal, às vezes pode-se ficar a sentir um bocadinho mal quando é o outro que está... a fazer, não é? Quando é o outro que está a cuidar e o outro está a relaxar, mas às vezes é mesmo o melhor, por isso é que eu estava a dizer, pode parecer estúpido aquilo que eu vou dizer, mas às vezes é mesmo o melhor um dos lados estar a descansar, que é para quando o outro quiser descansar, para se irem revezando.
Mas eu concordo bem com isso.
Yeah, ou seja, mas eu acho que há muito essa pressão em ambos os lados,
mas
não
eu
é?
Concordo com isso.
Tu vês
acho.
O outro a fazer, tu vês o outro a cuidar, a trabalhar e ficas, também podia estar ali, mas eu acho que revezar
é muito,
mesmo o melhor.
Claro, mas eu acho que também tenho que expressar o que é que funciona para a dinâmica. Agora, o problema é que, eles não estão a revezar.
Sim.
Ele está só a descansar mesmo.
Só descansa.
Então está aqui, já disse o que sinto, mas ele mal ajuda com o bebê. Eu acho que, imagina, pode haver pessoas, isto é uma desculpa um bocado estúpida, mas que durante a fase de bebês podem não ter muito jeito.
Sim.
E depois, se calhar, vão fazer boas cenas quando eles já forem mais crescidos e crianças.
E tu também não sabes a ligação...
Pois,
se ele criou ligação com o filho, pode não ter criado.
Ainda,
claro, claro. Pode ser uma coisa que, à medida que o tempo avança, é uma ligação que tu vais criar.
E cresce. Eu às vezes olho para ele recém-nascido e penso assim, fogo, eu não gostava nada dele agora, ali a comparar com o que gosto agora.
Sim, sim, sim. Cada vez mais.
Percebe?
Mas depois também é a bada vaga, que é... as mulheres que dão uma minha, por exemplo. Agora, se calhar, vou entrar aqui em território um bocadinho sensível.
Não.
Mas...
Não podes...
Eu acho que há pais... que fica-se a sentir mesmo muito mal porque vem a mulher a cuidar, a estar sempre presente, a partir do momento das maminhas não há nada que tu possas fazer, não é?
Não, eu acho que tu podes, eu acho que tu, imagina, eu
quer
acho
dizer,
que
quando... faz outra parte,
faz
outra parte,
tipo, imagina,
limpas a casa,
exato,
cuidas, fazes tu jantar, ajudas, claro. Yeah,
eu acho que há outras formas
há outras
de ajudar.
Formas, sim.
Acho que tens que lhe fazer um ultimato, acho que tens que lhe dizer assim, amigo, se não ajudas ele vai chamar pai a outro.
Mas será que este cuidado que ela pede é...
acho que é bruto.
Mas será que este cuidado que ela pede é relativo ao filho ou é relativo à casa? Ou é relativo à vida em geral?
E ela diz que ele mal ajuda com o bebê, portanto também acredito que não põe a louça na máquina.
Não
sei. Ela não se estava a queixar. O que posso fazer... Não, não é que... Quero viver com ele também, mas não toma iniciativa. O que fazer? Como foi o vosso caso?
Poxa, como assim?
Quero viver com ele também quer, mas não vai tomar iniciativa. Mas porquê que ele não vai tomar iniciativa? Mas porquê não tomas tu?
Sei lá, eu não gosto de nada. Isto às vezes... Eu acho que as relações também não se devem tornar demasiado conscientes. É bom as pessoas falarem, não é? Demasiado racionais. Connosco foi uma cena bué da natural.
Yeah.
Foi, nós queríamos mudar.
Nós já estávamos mais ou menos a viver
juntos. Sim, sim, sim.
Ou seja, íamos estar...
Íamos estando a viver juntos, sim. Eu costumava ir para a tua casa.
Aos fins de semana.
Yeah. E eu costumava ir para a tua casa. E depois as coisas aconteceram, pronto, também estávamos alinhados.
Não, pois a cena
aspecto.
Foi, o que eu acho que ajudou a irmos viver juntos foi, nós fomos de férias e tivemos tipo 2 semanas juntos, tipo todos os dias. E eu acho que não é que foi um teste, porque não foi um teste, mas foi tipo, obviamente que os dois percebemos que funcionávamos bem a viver juntos 24 horas por dia, yeah. não é? E foi tipo, nos últimos jantares dessas férias, foi tipo, pá, olha...
pode ser um bocadinho por aí, mas também pode ser...
Já não me lembro.
Já não me lembro também.
Mas foi um de nós que disse...
Sim, 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 pode ser por aí, mas também pode ser, por exemplo... eu acho que, lá está, pá, tudo é vago, mas depende também da idade que eles têm. Uhum. Se eles também tiverem 20 anos, é mais que legítimo que ele não queira sair de casa, não é?
Tá bem, mas eu acho é que também pode ser uma boa desculpa dizer assim, uma boa desculpa não, mas um bom motivo para se juntarem é muito, custa muito menos pagar uma casa a meias, percebes?
Estás tá a bem, perceber? Mas depois voltar para a casa dos pais também é chato, a burocracia, também é tudo bem chato.
Ok, mas não vais pensar nisso.
Também é chato. Está bem, mas ele se calhar não quer só, ele se calhar não quer sair de casa. O problema não está na relação em si.
Okay.
Ele pode só não querer sair de casa. Okay. Os putos, normalmente, nós, homens, nessa questão somos, nessa e noutras, somos um bocadinho mais imaturos.
E há, gostam de estar até mais tarde na
casa. Eu acho que
as
mulheres, sim. Eu acho que as mulheres, por elas, saem de casa aos 8 anos.
Pronto, mas o que eu acho é que pode ajudar, tipo, irem passar um fim de semana. Sim. Acho que pode ajudar e passar um fim de semana juntos, tipo, estarem bué de tempo juntos.
Não, eu acho que isso não ajuda nada. Eu acho que isso
só porque foi o nosso caso.
É um bocadinho como no Love is Blind, eu acho que isso não ajuda nada. Tá, é um bocadinho como no Love is Blind, em que eles não sabem quem é que tem à frente, ou seja, não se conhecem fisicamente, só... Malta, eu não sei se vocês sabem, mas nós já falámos aqui sobre o Love is Blind. Basicamente, a premissa daquilo é perceber se os casais conseguem apaixonar-se sem se conhecerem fisicamente. Uhum. Então, eles têm conversas, estão ali a ver, não dá, pronto. Até que chega o momento, acabam por pedir a pessoa...
Em casamento.
Acabam por pedir a pessoa em casamento, exato. Depois conhecem-se, frente a frente, a maior parte das vezes, momento awkward para caraças.
Boeda,
desconfortáveis. E depois, eles têm, assim que se conhecem, vão logo uma semana de lua de mel.
Uhum.
Claro que aquilo é tudo rosas, caraças.
Claro, ok.
Claro que
pronto.
Aquilo é tudo incrível.
Mas está bem,
quando
mas
tu eu... Quando tu estás de férias e num sítio paradisíaco,
é bom, é fácil
e sem estar a trabalhar,
alguém,
sem teres as rotinas, quando és uma papoila livre,
okay,
sem teres de tomar decisões, é tudo bem da easy.
Então,
claro,
pronto,
que
então qual é que é o conselho que dás para alguém que quer ir viver junto, tomarem a decisão?
Um Airbnb em horas. Não sei.
Experimentem
o Airbnb em horas.
Experimentem tipo dois ou três dias.
Se gostam, se não querem já esse compromisso com uma casa normal, de comprar casa, não sei o quê, experimentem.
Ou então, eu
teste.
Acho que imagina, se estás à espera que ele tome a iniciativa, podes tomar a tua iniciativa. Não é?
Fazendo um ultimato.
Fazendo
mais
um ultimato,
uma vez.
Exato.
Tudo resulta com ultimatos.
Olha, ele vai chamar pai ao outro. O que posso fazer para o meu namorado se sentir mais confortável com os meus amigos rapazes? Isto é uma menina a dizer. Eu tenho uma ideia.
O que é que ela pode fazer para o namorado se sentir mais à vontade com os amigos dela rapazes? O que é que eu sinto? Que as brincadeiras dos rapazes às vezes podem ser um bocadinho mais evasivas. Ou seja, eu não sei bem, podem ficar um bocadinho mais javardonas. Percebes o que é que eu estou a dizer? Não sei se me estou a conseguir me explicar.
Não sei.
Uma rapariga quando é one of the guys...
Ah, já percebi.
Estás a perceber?
Sim, pode fazer. Mas o que eu acho que pode funcionar é incluís o teu namorado em alguns planos com esses amigos rapazes, ou não?
Sim.
Tipo, e acho que funciona a mesma coisa, por exemplo, tipo...
Isto pode ser um bocadinho tóxico aquilo que eu vou dizer, mas acho que uma ligação entre... Pá, não.
Uma mulher e um homem?
Não, entre... Uma mulher que está no grupo de amigos...
Sim.
Não sei.
Mas eu acho que passas a ser vista como mais um rapaz, estás a perceber? Eu acho que não tem mal nenhum.
Sim, mas o teu namorado se calhar não consegue ver com esses olhos.
Por isso mesmo, eu acho, o que tens que fazer para ele ver com esses olhos, entre aspas, ou para perceber que a vossa relação é uma cena inofensiva, é tipo incluí-lo nos planos, ou é estranho.
Ok, pode ser,
Eu acho que funciona também para rapazes que têm amigas raparigas e tipo, e para a namorada desse rapaz é estranho. Tipo, pá, combinem, tipo, estar todos juntos. Estás a perceber? Para ela conhecer essa amiga rapariga também.
Ok.
Eu acho.
Mas parece-me que há sempre uma ligação muito mais forte entre uma rapariga que está num grupo de rapazes do que um rapaz que está num grupo de raparigas.
Sim, ou que se dá com várias raparigas.
Parece que a ligação é mais coesa, parece que ficam mais próximos e acho que
sim,
isso pode
calhar.
Afetar... Não?
Se calhar faz sentido.
Pode ser
um
estúpido.
Grupo de rapazes.
Mas parece-me uma coisa muito mais coesa.
Uhum.
Até porque ela fica, sei lá, também depois fica muito mais à vontade, aquelas conversas mesmo do gajo, às vezes, não é?
Tipo... Sim, nós quando somos duas raparigas e tipo há um amigo rapaz, tipo, é muito mais descartável esse amigo rapaz. Percebes? Entre nós. Do que. Pá, se calhar, acho que sim.
Pois não sei.
Acho
It's my
sim.
theory.
Mas pronto, mas acho que podes fazer planos a 3, a 4,
claro.
A 5, a 20.
Fogo mais.
Pronto, queres mais uma?
Para fecharmos.
Para fechar. Olha, esta também é relatable. O meu namorado fica sempre até tarde nas festas e nunca respeita a hora que eu quero ir para casa. Se calhar fui eu que escrevi a mim própria.
Mete-lhe Xanax na bebida. Yeah. Vais ver se o maninho lá para as 3, 4. Ei, Silvio.
Bora para casa.
Bora bazar.
Silvinho, pode.
Bora bazar, bora arrancar.
E eu vou-te dizer uma coisa, eu sofro disso com... Não é sofro disso com o Rui, é nós temos timings diferentes. Imagina, o Rui gosta de ficar até a festa morrer.
Yeah, os meus estão mais alargados.
Eu gosto de ficar enquanto a festa... Eu gosto de bazar enquanto a festa está muito boa. Está no auge, eu quero bazar, percebem? Eu não gosto de ficar quando aquilo começa a descer. Pronto. E o que é que para mim a solução disto é tipo, vai-te embora sozinha,
mas
não esperes por ele.
Mas eu sou da fuga francesa, por exemplo, e tu não és. Tu despedes sempre, claro, das pessoas todas.
Pois, porque chama-se educação.
Educação. Não, mas se for de amigos com amigas, já não deste aquela francesa?
Já, tantas
quando às vezes,
vezes
tens
não,
um amigo,
claro,
já mesmo aos caídos, claro. Bebei só mais um gin, chaval.
Porque se tu tentas sair, essas pessoas não te deixam sair. Não. É tipo sanguessugas, tipo pega monstro. Elas não te deixam.
Não, é cola mesmo. É cola, sim. Aquilo é cola.
Mas o que eu faço, não, o que eu acho que pode ser a solução é tipo, não esperes pelo... Tu ficavas chateado se fôssemos sair e eu basasse mais cedo e tu ficasses lá?
Não.
E eu ficava chateada? Também não. Portanto,
mas é uma cena que eu sinto, agora que sou mais velho, os meus amigos respeitam muito mais as minhas saídas e eu também respeito muito mais a saída dos outros. Quando um gajo quer bazar, por exemplo, vamos jantar, depois vamos beber um copo, e há um que lá para a meia-noite e meia, uma da manhã, quer bazar. Já ninguém diz, puto, fica lá, estás a brincar, ok?
Pois é.
Aí, cheiras mesmo a leitinho, chaval. Aí, então, vais já bazar, estás a brincar, não tens nada para fazer amanhã. Já nem és invasivo, ou seja, tu já nem perguntas, então, mas o que é que vais fazer amanhã?
Porque tu já sabes que ele tem um filho para cuidar.
Ou mesmo que não tenha um filho, respeitas muito mais, estás a ver?
Respeitas
muito mais.
Mas antes era quando impensável.
Então, que ela era a tua prioridade.
Não, porque, tipo, imagina,
tipo,
era uma
a gozar,
hora.
Aquilo era uma afronta. Yeah. Tu vais bazar às duas.
Tipo, nem penses.
Tu vais bazar às duas para fazer o quê?
Nem havia nada que te fizesse bazar às duas. Também o exame é no dia a seguir, não, vou de direto, até sai melhor, as palavras saem melhor, sim, não é?
Pá, copia-se, está-se bem.
Vou de direto, obviamente, para o exame.
Está lá o Tiago, ele deixa sempre copiar, ele estudou, ele sabe a matéria.
Pois, quando ficas na outra ponta da sala.
Tem tudo na calculadora. Ah, tu não tinhas isso. Não. Tu não usavas calculadora também.
É macho show.
Olha, gostei muito.
Obrigada.
E assim como demos aqui término ao caso faca da manteira no frigorífico, damos aqui término também. Manteira.
Ah, é manteira.
Manteira. Damos aqui término também ao consultório sentimental e brevemente... Isto é um episódio cheio de términos. Também daremos o término a quem diz a quem é.
Então vá, faz lá tu quem diz a quem é.
Então vá. Este quem diz a quem é muito curtinho.
E depois tenho uma pergunta para ti. Porquê que é curtinho?
É curtinho o copy.
Ah. Posso demorar muito a acertar.
Muito, muito curtinho. Até te vou dar dois copies. Um deles é Life is a Party, They Say.
Ok.
E outro é... Espera aí. Porra, Rui. Outro é Short Hair, Don't Care.
É uma mulher?
É uma mulher. Agora, quem é que disse isto? Alice Truwinard?
Não.
Alice da vitamina e da depressão, curas com sol.
Também não é, porque não tinhas aí o nome.
Ou Alice Alves.
Alice Alves, claro. Que ela cortou o cabelo curto. Short hair, don't care.
Dos parabéns. Já não ganhavas um quem diz a quem há algum tempo.
Foste-me fazer short hair, eu fui logo pensar quem é que coisa o cabelo curto.
Mas isto por acaso foi há bué da tempo,
caraças. Não, mas é que ainda por cima tu estás a usar a mesma técnica que é pôr os primeiros nomes todos sempre, a ver se eu me espalho. Pá, estás sempre com a mesma técnica. Muda de game, meu. Faz como o Ruben Amorim, usa uma tática nova.
Mas ele vai usar a mesma.
Então se vai usar a mesma vai perder, né? Se os outros adversários
equipa
já sabem.
Equipa que ganha não se mexe no futebol, não é assim.
Rui, se os outros já sabem a técnica que ele usa, o 4x4.
Está bem, isso não funciona para quem diz é que é, mas para o futebol
não
funciona.
Então são burros as pessoas que jogam futebol. Olha, conta o que é que vamos almoçar? Agora vamos escolher aqui em
agora
direto.
Estamos à larga, não é? Agora não há limites.
Não há limites, ainda
um
não comemos nada
como
hoje.
Humor, agora não há limites, né? É o prato que nós quisermos. Depois à noite, para comer pizza à tarde,
não, pizza
manda
não
vir uma
comer.
Salada de vitaminas.
Queres uma salada?
Não, estás a brincar.
Então.
Só se comer merda agora.
Não vou. Bacalhau à Brás.
Pode ser.
Pode ser, bacalhau.
Pode ser,
está
fechado.
Pronto, está fechado.
Adeus, até à próxima.
Adeus.
Malta, portem-se bem e não façam disparates. Bom app, bom app.
Adeus.
Bom app,
até
bom
até
app. Bom app. Tchau, até para a semana.
Bom app.